Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Jorge Moraes.
Os sonhos são objetos de estudo da psicoterapia, da filosofia e da neurologia, e instigam a curiosidade de todos. Do filósofo grego Aristóteles ao criador da psicanálise Sigmund Freud, ao fundador da escola analítica da psicologia Carl Jung, muitas teorias sobre o papel do sonho surgiram ao longo dos anos. Na realidade, o sonho nada mais é do que uma experiência enquanto dormimos. É nesse momento que processamos informações recebidas ao longo do dia. Nosso cérebro seleciona e guarda aquelas necessárias ao nosso bem-estar. Nós gastamos um terço de nossas vidas dormindo e um quarto desse tempo sonhando, e até mesmo os bebês sonham. Mas como os sonhos podem nos ajudar a nos conhecer melhor e a resolver problemas que nos afligem? Como diz o poeta Mário Quintana, sonhar é acordar-se para dentro. O Palavra de Especialista de hoje quer saber quais as funções dos sonhos, por que sonhamos e como os sonhos podem nos dar pistas para descobertas que vão nos ajudar na nossa vida. Para falar sobre isso, nós recebemos o Dr. Rogério Niffenegger, mestre e doutor em psicologia e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e a doutora Isis Dias Vieira, psicóloga, também formada em teologia e filosofia, e especialista em técnica de expansão da consciência e terapias energéticas. O Palavra de Especialista já está no ar. Nós falamos agora com o Dr. Rogério Niffenegger. Dr. Rogério, como o senhor explicaria para os nossos ouvintes o que é o sonho e por que as pessoas sonham?
Bom, em primeiro lugar, o sonho é um fenômeno absolutamente normal, né? Ele tem uma base que é fisiológica, isto é, se nós dormimos, nós sonhamos. Em outras palavras, o sono ele é composto de duas fases diferentes. Uma que é chamada de sono lento, né? Que a maior parte não tem sonhos, e uma outra parte que é chamada de sono paradoxal, sono rápido, e nessa fase nós temos os sonhos. Isso, num período de 8 horas de sono, nós vamos ter de 4 a 5 períodos de sonhos.
E por que as pessoas sonham, e esses sonhos têm alguma função para a nossa vida?
Tem, sim. Veja bem, um bebê ele tem um período de sono de aproximadamente 16 horas por dia, né? E nós sabemos que o bebê ele não nasce com toda a sua maturação cerebral. Por exemplo, a área da linguagem está para ser programada, né? Ele ainda não tem todo o controle do seu corpo. Então, acredita-se que no bebê, uma das funções é ajudar nessa maturação cerebral. Nas pessoas, se descobriu o seguinte: quando você é privado da fase do sono, que é chamado em inglês REM, Rapid Eye Movement, as funções é ajudar nessa maturação cerebral. Porque os olhos se movimentam lateralmente, né? Uma série de fenômenos aparecem, como irritabilidade, tendência a alucinações e assim por diante. Então, já no início da década de 50, se descobriu que os sonhos têm uma função essencial à vida, né? Bom, progredindo, se pode dizer hoje que os sonhos têm uma dupla função. Primeiro, na fase lenta, há uma assimilação do aprendido. Então, tem a ver com a memorização do aprendido, fixação do aprendido. E na fase dos sonhos, de resolução de problemas, de verificação daquilo que é importante para a pessoa ou não. Como disse um pesquisador, com as estratégias de sobrevivência. Então, eles são absolutamente fundamentais à vida.
Perfeito, doutor Rogério. E qual a explicação que a psicologia dá para os sonhos recorrentes? Aqueles sonhos que a pessoa tem repetidas vezes?
Ah, sim. O que acontece, como eu disse, se os sonhos têm uma função tão importante, eu chamo de programas de segunda ordem. Isto é, programas que vão refazer todo o programa existencial da pessoa. Ora, se ela não resolveu alguma coisa que é importante para ela, se ela deixou de considerar, se existe uma preocupação recorrente, ela vai sonhar recorrentemente, ela vai sonhar repetidamente.
Perfeito, doutor Rogério. E quanto àqueles sonhos que são muito comuns, que a gente ouve, todas as pessoas praticamente já sonharam que estão caindo, que estão voando,
sim,
que estão sendo perseguidas, esse é um sonho muito comum também. É, sonhar que pessoas queridas estão mortas, são sonhos que a gente ouve assim, várias notícias de que são muito comuns. Há interpretações únicas para esses sonhos?
Olha, em primeiro lugar, no espaço onírico, espaço do sonho, você tem uma representação do seu espaço psíquico. Então, qualquer movimento que exista no sonho é um movimento no seu espaço psíquico, né? De aprofundamento, de penetração em áreas difíceis ou áreas novas e assim por diante, né? Além do espaço, você tem o tempo, porque você demora um tempo para percorrer um espaço, tá? Então, todos esses sonhos em que existem movimentos, nós entendemos que são movimentos dentro do espaço psíquico. Agora, veja bem, quando nós nos sentimos perseguidos, por exemplo, num sonho, você tem algumas estratégias. Você pode fugir, você pode se paralisar de medo, ou você pode enfrentar. Se você resolver enfrentar, inevitavelmente você vai ter que descobrir quais recursos você dispõe para enfrentar aquele perigo. Então, na verdade, em vez de ser um sonho apenas amedrontador, é um sonho que propicia você descobrir potencialidades, recursos para enfrentar aquilo que é difícil para você na vida.
E esse tipo de sonho, de sonhar que pessoas queridas morreram, é alguma indicação de algum medo?
Olha, pode refletir uma preocupação real com pessoas importantes na sua vida, né? Como eles podem também refletir uma outra capacidade. Porque quando você sonha, é como se um quadro de interruptores da sua casa tivesse concentrado em determinadas áreas, que estão iluminadas e outras estão apagadas. Então, isso faz com que você tenha capacidade pouco diferentes, por exemplo, uma capacidade de perceber no tempo, perceber no espaço. Então, esses sonhos chamados premonitórios, né, eles recebem uma série de outros nomes, mas vamos chamá-los, para simplificar, de premonitórios, eles podem ser verdadeiros.
Ah, sim. Existe alguma explicação científica para esses sonhos premonitórios? Eles são realmente possíveis, doutor Rogério?
São possíveis, sim. Tá? A literatura registra possibilidade de você ter percepções sobre o que vai acontecer no futuro imediato. Existem narrativas de pessoas que foram sensíveis a terremotos que aconteceram a quilômetros de distância e assim por diante. Tá?
Sim. Voltando à pergunta anterior, doutor Rogério, no caso, várias pessoas terem o mesmo tipo de sonho, é uma coisa normal, é porque o ser humano compartilha problemas semelhantes, é mais ou menos por aí?
É exatamente por aí. Como nós temos uma cultura, né, geral, existem temas que são comuns a todos nós, né? São temas como nascimento, aniversário, morte, perda, mudanças de vida, mudanças na sociedade, mudanças na economia e assim por diante, né?
O senhor falou agora há pouco sobre os sonhos que envolvem movimento. O que eles podem significar exatamente?
Posso te dar uma explicação. Bom, como eu sou um terapeuta, eu lido com psicoterapia, muitas vezes a pessoa está trabalhando um determinado problema na vida dela, uma determinada área. Tá? Então, vamos supor que ela sonhe com um movimento. Né? Então, esse movimento no sonho é um movimento dentro daquele espaço psíquico dela. Vamos supor que ela ultrapasse uma barreira, né? Um amigo me disse sobre um filme que ele viu e que a protagonista do filme sonha que ela viaja de metrô, né? Então ela tem que ultrapassar um número determinado de estação. Então veja, para você entrar no metrô, você tem que descer, né? No metrô você se desloca entre estações. Então o que ela está fazendo? Ela está fazendo um movimento de penetrar mais e mais nos núcleos mais profundos do ser dela, se deslocar nesses núcleos e conhecer o que está ali dentro. Por isso é que ela sonha com o movimento.
Ah, perfeito. E o que nós comumente chamamos de pesadelos, né? Aqueles sonhos que incomodam, que a gente fica com uma, acorda com o mal-estar daquele sonho. Qual é a explicação para os pesadelos?
Olha, o pesadelo, ele é facilmente recordável porque ele gera medo, ele gera mal-estar, sintomas físicos e assim por diante, né? Então, ele existe para despertar você para um tema que está sendo muito importante e que você não está percebendo, né? Não está lidando com ele de forma adequada. Então, você precisa ser sacudida, né? Vamos dizer assim, para que você preste atenção a isso. Se você prestar atenção a resolver, o pesadelo some. Se você não prestar atenção, ele volta. Ele bate a sua porta de novo.
Perfeito. E, doutor Rogério, como o senhor, tratando seus pacientes, trabalha com sonhos na identificação de problemas? Como que isso é feito?
Bom, em primeiro lugar, o trabalho terapêutico é um processo, né? Ele vai passo a passo. Então, na medida em que ele vai prosseguindo, é inevitável que os sonhos da pessoa reflitam esse progresso ou revelem áreas que precisam ser trabalhadas. Portanto, é extremamente importante que nós prestemos atenção aos sonhos, que é para que a gente valide o que está sendo feito, né, dentro do processo terapêutico, quanto nós estejamos atentos àquilo que precisa ser trabalhado.
Sim. E eu sei que um dos principais objetivos da psicoterapia é o autoconhecimento. Os sonhos podem ajudar nesse caminho?
Sem nenhuma dúvida. Eu diria que eles são uma das vias mais importantes para esse autoconhecimento. Isto é, se você anotar seus sonhos, prestar atenção a eles, você vai ver que numa série de sonhos existem temas, existem aprendizagens, revelações, mudanças. Então, se você prestar atenção a isso, você vai ter uma fonte bastante significativa de conhecimento sobre você.
E é possível controlar ou mesmo programar o que nós vamos sonhar?
É assim. Isso é chamado de incubação dos sonhos. Aliás, é uma técnica bastante antiga, né? E que foi muito explorada, por exemplo, na Grécia Antiga, nos templos dedicados ao deus da cura, Asclépios, né? Então, o consulente ia para poder sonhar com o deus da cura e o deus dar a ele uma solução do problema. Então, existem muitos registros na literatura, né, especializada, em que você quer resolver uma questão, quer saber sobre alguma coisa, um caminho, ou quer saber mais sobre um problema psicossomático seu, né? Então, se você for dormir com essa ideia na sua mente, né, você vai sonhar com soluções, com possibilidades e assim por diante.
Então, é possível, programar os sonhos para usar esses sonhos para, por exemplo, superar traumas, curar fobias? Ou
senhor, é possível, sim.
O senhor mesmo disse problemas psicossomáticos, né?
Isso.
Ok. Doutor Rogério, eu sei que o senhor trabalha com seus pacientes nessa linha dos sonhos, mas como é possível a pessoa, sozinha ou mesmo em casa, analisar seus próprios sonhos, estabelecer a relação do que ela sonhou com as suas experiências? Ela pode, é salutar esse
processo? É salutar, sim. Se ela aprender o processo básico, né, ela pode tranquilamente fazer dos seus sonhos uma forma de autoconhecimento. Como ela pode usar a meditação, ela pode usar a arte, ela pode usar o contato com as plantas, né, com a música. Quer dizer, qualquer pessoa, se ela utilizar uma dessas formas de contato, né, de ampliação de consciência, né, ela pode ter benefícios com isso, sem nenhuma dúvida.
E que procedimento essa pessoa deve seguir? Eu já ouvi falar que você deve manter um caderninho, anotar aqueles sonhos, o senhor poderia...
É, o básico é prestar atenção aos sonhos, mesmo que você não se lembre totalmente dos sonhos, anotar as impressões que você tem ao acordar, eu acho que isso é importante, e procurar trabalhar isso, meditar a respeito disso. Né? É, quando você tiver alguns sonhos redigidos e as impressões que você teve a respeito já colocadas, você vai começar a descobrir que existe um fio da meada, que existe um caminho. Se você descobrir o caminho, é só seguir por ele. Né?
Obrigada, doutor Rogério. Agora, o senhor, assim, uma última pergunta, o senhor teria alguma coisa a acrescentar que o senhor acha importante?
Olha, eu acho que é muito importante a gente prestar atenção a essas vivências, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos, a totalidade do nosso material psíquico, porque nós vivemos numa sociedade de tempo corrido, onde a gente tem que fazer coisas, né, onde nós não paramos para pensar, para meditar, para refletir, para entrar em contato conosco. Dificilmente entramos em contato com a natureza, sentimos as coisas. Então, eu acho que isso é muito benéfico para a saúde da gente.
Muito obrigada, doutor Rogério. Nós conversamos com o doutor Rogério Niffenegger, psicólogo, especialista em sonhos e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. No próximo bloco, nós conversamos com a doutora Isis Dias Vieira sobre o trabalho que ela realiza com seus pacientes na linha da análise dos sonhos. Daqui a um minuto.
Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O ouvinte quer saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619. Você sabe o que o seu deputado federal anda fazendo? Pois essa é a sua grande oportunidade de saber. E você vai descobrir que não é pouco. Basta sintonizar na TV Câmara. Com a TV Câmara, você acompanha as ações de seu deputado federal e fica por dentro de todos os assuntos que podem mudar a sua vida e a vida do Brasil. A reforma tributária, a reforma política, o trabalho das comissões e muito mais. TV Câmara. Câmara dos Deputados. A casa de todos os brasileiros. Palavra de especialista.
Neste bloco, nós conversamos com a doutora Isis Dias Vieira. Ela é coordenadora da Clínica Vitriol de Saúde Integral, Psicologia e Fonoaudiologia, onde uma das técnicas que ela utiliza com seus pacientes é a interpretação dos sonhos. Doutora Isis, como a senhora trabalha a questão dos sonhos com seus pacientes?
Nós trabalhamos com uma abordagem transpessoal, psicologia transpessoal, de base junguiana. E não há um modelo que você vai lá no sonho, num livro, pesquisa e vê, ah, eu sonhei com uma árvore, quer dizer isso aqui. Não. O cliente, ele é ajudado a ter uma compreensão intuitiva dos conteúdos dos seus sonhos. Isso é extremamente pessoal. O sonhador, todo o conteúdo do sonho tem a ver com a vida do sonhador, mesmo que apareçam imagens de outras pessoas, tem a ver com ele.
Uhum.
Daí ser importante saber que se trata de uma abordagem bem ampla, uhum, e faz parte de um processo também muito amplo, que é o processo terapêutico.
Como a interpretação dos sonhos pode nos ajudar no nosso dia a dia?
Enquanto estamos dormindo, nosso cérebro está em atividade lenta e, segundo as pesquisas da neurofisiologia, os sonhos acontecem em determinados momentos do sono e esses momentos estão relacionados à atividade cerebral. Por exemplo, os momentos de sonho profundo, os momentos de sono mais leve, em que as pessoas sonham e se lembram. No sono mais leve, a pessoa costuma se lembrar do sonho. No sono mais profundo, em geral, a pessoa não se lembra. Mas a função dos sonhos é uma liberação dos conteúdos do inconsciente.
E isso contribui para alguma característica específica? Está relacionado ao aprendizado, à memória?
Olha, está relacionado ao psiquismo de maneira geral. A função, por exemplo, dos pesadelos, a função dos sonhos premonitórios, a função relacionada aos conteúdos da vida cotidiana da pessoa, a função relacionada aos conteúdos inconscientes da infância, do nascimento e até mesmo da vida fetal. Então, a função, ela é diversificada e varia de sonho para sonho.
Doutora Isis, e qual a função dos sonhos recorrentes?
Olha, os sonhos recorrentes, isto é, os sonhos que têm sempre o mesmo tema ou as imagens se repetem, às vezes, na mesma noite, dois, três sonhos com a mesma imagem, o mesmo evento. Isto, em geral, significa que há algo muito importante que a pessoa necessita compreender. Isso em geral, porque quando se trata de pesadelo, é diferente a função. Nos sonhos de imagens que se repetem e que não trazem uma carga emocional muito forte, se trata de alguma coisa ligada ao inconsciente que está vindo à tona e que é importante que a pessoa procure compreender o seu significado simbólico.
Doutora Isis, e como a senhora trabalha com os seus pacientes a interpretação dos pesadelos?
Contrariamente ao que popularmente se acredita, né, que o pesadelo é uma coisa horrorosa, nossa, será que é um aviso de alguma coisa grave que vai acontecer? Então a pessoa fica se sentindo mal durante o dia, preocupada por causa do pesadelo. Contrariamente a essa crença, na verdade, o pesadelo tem um efeito terapêutico, porque durante o sono, a pessoa sonha, libera emoções profundas e isso alivia a sua carga emocional para viver melhor durante o dia. Isto é, inconscientemente, ela libera uma carga emocional de medo, de raiva, de pânico, uma carga que ela não seria capaz de liberar durante o dia, a não ser através de uma terapia profunda de liberação emocional. Então, o pesadelo é um recurso humano natural de liberação de cargas emocionais. Então, ele é terapêutico.
Perfeito, doutora Isis. E quanto é muito comum nós ouvirmos diferentes pessoas, às vezes pessoas com diferentes histórias, diferentes experiências, mas que sonham, têm sonhos semelhantes. Há interpretações únicas para esses sonhos? Qual é a explicação para diferentes pessoas terem o mesmo tipo de sonho?
As imagens é que são comuns, porque são imagens que representam conteúdos do inconsciente coletivo. Agora, os significados, eles são individuais. Quer dizer, cada pessoa deve procurar compreender ou ajuda para compreender os significados dessas imagens ligada à vida pessoal dela. Agora, são imagens comuns, por isso muita gente sonha com as mesmas imagens, os mesmos eventos, porque são imagens do inconsciente coletivo, que corresponde a um povo, a um grupo, à humanidade de uma maneira geral. Mas o conteúdo tem que ser compreendido à luz da vida pessoal.
Perfeito. Como a senhora trabalha com seus pacientes, com seus grupos, com sonhos, na identificação dos problemas, como que isso é feito?
Bom, as técnicas de terapia através dos conteúdos simbólicos dos sonhos representam um momento dentro do processo terapêutico mais amplo. Quer dizer, não existe uma terapia do sonho por si só, sem ser levado em conta o indivíduo como um todo. Quer dizer, existem profissionais que trabalham só com isso. Nós não trabalhamos dessa maneira. Nós trabalhamos, assim, por exemplo, como regressão, são técnicas de regressão que nós utilizamos dentro do processo terapêutico. Os sonhos também. Por quê? Porque o indivíduo precisa ser visto e deve ser visto como um todo, dentro de uma dinâmica de vida, para que ele, aos poucos, vá se compreendendo de maneira integrada, de maneira ampla.
Perfeito. E nesse processo de se compreender, nesse processo de autoconhecimento, os sonhos também são importantes? Como os sonhos podem ajudar?
Eles são importantíssimos. Inclusive, eles representam uma porta de abertura aos conteúdos do inconsciente. Quando você está acordada, raciocinando, é um ser pensante, o que nós chamamos de consciência diurna, naturalmente você tem as suas defesas, as suas barreiras, que são inconscientes, mas são determinadas por medos, por dificuldades mesmo de enfrentar os seus problemas, os seus traumas, as suas lembranças. Então, as técnicas que ajudam a pessoa a ter esse mergulho no inconsciente, elas funcionam mais de maneira mais lenta, mais demorada. Agora, no sonho, não. Quando você está dormindo, o seu cérebro está num ritmo muito lento de atividade, e, nesse caso, a sua mente racional não está em atividade. Então, os conteúdos do inconsciente são liberados de maneira mais livre e elaborados também de maneira mais livre. Quando você acorda, se lembra dos sonhos, o psicoterapeuta pode ajudar você através da observação, da autoescuta, do ver-se no cotidiano, a compreender os significados simbólicos das imagens dos seus sonhos.
Nessa linha, doutora Isis, é possível explorar conscientemente os nossos sonhos enquanto nós sonhamos?
É possível, sim. É possível porque a consciência de si mesmo, que engloba os conhecimentos, a sabedoria, a experiência de vida, e até mesmo alguns conteúdos do inconsciente, das experiências agradáveis da vida, eles podem, à medida que você vai avançando no autoconhecimento, você vai se abrindo ao inconsciente, que muita gente pensa que só tem coisa ruim, desgraceiras, repressões, etc. Não é só isso. No nosso inconsciente também existem conteúdos agradáveis de conhecimento, de sabedoria da nossa própria vida e da vida da humanidade, o inconsciente coletivo. Então, à medida que você vai avançando nesse processo de abertura a si mesma como um ser individual e coletivo, e planetário, você vai ampliando as suas capacidades de ter acesso a mais informações. Sim. Então, pode sim, você pode aprender passo a passo. Agora, não são técnicas mágicas. Se você publica num livrinho e você vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Não, se trata de um processo, de uma conquista dessa capacidade. De você, por exemplo, tem um conflito, um problema a ser resolvido ou uma solução para um projeto a ser encontrado, aí então você, antes de dormir, faz a pergunta e durante o sono você sonha e tem a resposta. Isso é possível, sim.
Anteriormente, a senhora falou sobre a função dos sonhos premonitórios. É possível mesmo ter esse tipo de sonhos?
Olha, os sonhos premonitórios, eles existem, como os sonhos intuitivos, os sonhos criativos, os sonhos de memórias da infância, da vida fetal, memórias, inclusive, da história da humanidade, eles podem acontecer, sim. E a explicação, pelo menos teórica, da psicologia, se refere à teoria da consciência, da expansão da consciência. Quando você dorme, a sua consciência se expande. Então, você pode ter acesso a informações do passado, do presente e do futuro. A consciência é como um ponto que se expande enquanto está dormindo.
E que procedimentos ela pode seguir para entrar em contato com esse seu inconsciente?
Pelo menos no momento, naquele período da vida dela, o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, os conflitos que ela está enfrentando, é observar e ficar, escuta, a escuta. Porque para usar o intelecto, aí exige estudo, conhecimento, ajuda, mas ela pode fazer isso, com certeza, intuitivamente ela vai ter acesso a algumas informações.
Ok, doutora Isis, muito obrigada pela entrevista.
Tá ok.
Tá
muito
bom?
Obrigada.
Obrigada a você.
Foi um prazer falar com você.
O prazer foi meu. O programa de hoje recebeu especialistas que falaram sobre a terapia com sonhos. E você, mande suas críticas e sugestões para a Rádio Câmara pelo e-mail radio@câmara.gov.br ou pelo telefone 3216-1700. O Palavra de Especialista teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Reinaldo Santos. Semana que vem, a gente está de volta. Um bom dia e até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Jorge Moraes.